Senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, vamos dar continuidade à nossa audição regimental. Vamos passar para a segunda ronda. Nesta segunda ronda estão inscritos 18 deputados. Cada deputado tem 2 minutos para a sua questão ou para aquilo que entender por bem expor à Sra. Ministra, e depois a Sra. Ministra irá responder de forma conjunta a todas as questões levantadas no final. Vamos começar com o Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista, e para o efeito tem 2 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Deputados de Estado, Sra. Ministra, eu vou tentar fazer as questões de forma sintética e a Sra. Ministra responderá se puder, até porque ouvimos a Sra. Ministra dar nota de muitos anúncios em breve, que aguardamos com expectativa, mas a Sra. Ministra falou aqui na audição, na sua intervenção inicial, relativamente a uma campanha que iria ser lançada em breve para a prevenção da produção de resíduos. Sr. Ministro, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre esta matéria. Das notícias que eu ouvi sobre o assunto, era que esta campanha seria financiada pelo Fundo Ambiental. Portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer tem a ver com o seguinte. Faz parte das obrigações das entidades gestoras dos CIGRES o financiamento destas campanhas de prevenção de resíduos. Portanto, aquilo que eu lhe quero perguntar é se são novamente os cidadãos a pagar através do Fundo Ambiental, para além daquilo que paga já em tarifas de gestão de resíduos e que já paga também aos produtores aquilo que é a sua responsabilidade do produtor, ou seja, se são as entidades gestoras a financiar esta campanha ou se será o Fundo Ambiental logo o dinheiro dos portugueses. A segunda questão que eu lhe queria fazer tem a ver com a estrutura de missão da energia que foi criada. A Secretaria-Geral foi extinta, foram já criadas 2 entidades. Os senhores deputados receberam um convite desta estrutura de missão para participarem em workshops que estavam agendados com alguns escritórios, algumas sociedades de advogados. E aquilo que eu queria perguntar à Sra. Ministra, que provavelmente desconhece, era se sabia que estavam a ser organizados, irei terminar, Sr. Presidente, se sabia que estavam a ser organizados workshops com sociedades de advogados específicas, se sabia, gostaria de perguntar se foram indicadas essas sociedades de advogados através da Ordem dos Advogados ou se foi uma escolha da entidade e porquê estas e não outras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do Partido Social Democrata, e prepara o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria retomar o tema da Agência do Clima para valorizar o papel que ela terá no futuro, uma vez que irá coordenar, integrar e coordenando a atividade de um conjunto de instrumentos que já existiam, nomeadamente o fundamental que já foi aqui referido. E recordar que, de facto, que as grandes expectativas que sempre existiram em torno do fundo ambiental nunca foram, ao fim e ao cabo, atingidas, porque a estrutura que a Sra. Ministra herdou era uma estrutura com cerca de 8 pessoas, nem sequer estavam todas a tempo inteiro, ou seja, o fundamental e a sua gestão caracterizava-se por uma burocracia imensa, atrasos em cima de atrasos de pagamentos, candidaturas bloqueadas e que lá está uma baixa execução crónica de todos os fundos. E por isso, quer dizer, em vez de estar a ser um instrumento fundamental para garantir a transição climática e energética do país, o governo anterior deixou o fundamental refém da inércia e da ineficiência. Mas estes tempos já lá vão, porque poucos meses depois de tomar posse, a Sra. Ministra teve a oportunidade de trabalhar esta matéria, como outras, para preparar aquilo que desde dezembro já é conhecido todos, que é a Agência do Clima. E o que importa aqui, de facto, é olharmos para o futuro e, aprendendo com os erros do passado, com o legado triste que recebeu, a expectativa que nós podemos ter agora nos desafios que a Agência do Clima tem pela frente, com uma equipa de cerca de 120 a 130 funcionários, dos quais 50 vieram da Agência Portuguesa do Ambiente. Eu disse aqui uma equipa madura, com conhecimento, com capacidade técnica para poder acompanhar, decidir e aprovar candidaturas e fazer com que aquelas, as, próprias, as mesmas sejam executadas, aquilo que eu gostaria que a Sra. Ministra partilhasse connosco, a expectativa que tem dos ganhos de eficiência, de rapidez, e quando é que nós podemos, de facto, ver finalmente este, todos estes recursos para o terreno, porque isso é que é fundamental, que é para mudarmos as vidas das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes e prepara a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, permita-me a minha opinião. Eu penso que a Sra. Ministra e o Ministério está a tratar de ânimo leve a questão da bioadvance, no que foi noticiado pela reportagem da SIC e o que é notícia pública no distrito de Coimbra e de Leiria, que efetivamente a fábrica continua a laborar, continua a trabalhar, sem licenciamento, e eu penso que as explicações que já deu até o momento são mesmo de ânimo leve, isto porque a PIN, Potencial Interesse Nacional, recebe quase 4 milhões. Recebe quase 4 milhões. O Sr. Presidente da Câmara, neste momento, enviou para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, todo este processo. E, portanto, o Ministério, que a senhora tutela, tem que assumir as responsabilidades, porque, efetivamente, temos a APA, temos a nova Agência para o Clima, temos a IGAMAOT, e depois acontece o mesmo que aconteceu na Lausanne com as árvores e com o Telegenal. Depois da casa roubada, trancas à porta. Temos imensos vídeos, de certeza que todos os deputados estão a receber vídeos dos fumos, dos cheiros, e portanto o que é que se está a fazer? Nada. E depois acontece que como aos pinos no Alentejo, temos pinos, projetos de interesse nacional, onde terrenos agrícolas, solos agrícolas, vão passar a ter fotovoltaicas, e onde é que fica a soberania alimentar do país, Sra. Ministra? Portanto, eu apelo e peço todo o máximo de cuidado, porque efetivamente o processo da Figueira da Foz, desta empresa com sede no meu distrito de Leiria, é demasiado delicado. E qual é a credibilidade que o país dá a potenciais investidores que lhe atribui dinheiro e depois diz que, afinal de contas, os projetos estavam bem, depois deixam de estar bem, não há pareceres. Portanto, Sra. Ministra, este é um assunto demasiado delicado que carece da sua especial atenção e vamos dizer, reconduziu o Presidente da APA o ano passado já no seu mandato, temos uma nova agência, obrigado. Temos a IGAMAOT. Mas depois da casa roubada, trancas à porta. Não adianta, Sr. Ministro. É agora que tem que se resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro e prepara o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Obrigada, Sr. Presidente. Já que se falou realmente da questão e da atenção que tem sido dada ao gás e ao aumento do preço do gás de botija, e aqui a Iniciativa Liberal está muito à vontade relativamente a este tema, porque já apresentámos por 3 vezes a proposta para a redução do IVA do gás de botija para 6%, para que fosse equiparado com o gás canalizado, e na nossa opinião isto sim seria uma medida justa, porque obviamente não estamos a falar de um produto de luxo, estamos a falar de um produto essencial, e portanto pergunto-se, em vez de estarmos aqui a discutir mais 5 euros, menos 5 euros de comparticipação, ou eventuais fixações de preços que também não são propriamente aquilo que a Iniciativa Liberal defende, eu pergunto, além de se perceber porque é que o preço do gás de botija está tão alto, seria porque é que não reduzimos os impostos e equiparamos também ao gás canalizado. Portanto, pergunto-lhe para quando uma medida destas. Depois, perguntar-lhe sobre o sistema de depósito e reembolso. Já não é a primeira vez que lhe pergunto sobre este tema. Novamente, foi prometido para 2022, continua sem ser implementado e estes sucessivos atrasos comprometem, obviamente, as metas ambientais. Portanto, eu gostava de perceber quando é que foi exatamente a entrega. A Sra. Ministra na última audição falou que ia abrir os avisos e os leilões, mas gostava de perceber exatamente quando é que foi a entrega o caderno de encargos e os documentos que eram necessários para a homologação da licença, porque é que a licença só foi confirmada no fim de novembro, quando foi atribuída a 31 de maio. Portanto, eu gostava de perceber qual é o ponto de situação, o que é que se passou durante esses meses, o que é que está a ser feito, quando é que podemos efetivamente ter este sistema a funcionar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia e prepara o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa à Sra. Ministra, mas vou ter que me ausentar a seguir, mas prometo ouvir as respostas que certamente me dará. Eu gostava de voltar à questão dos resíduos, uma vez que, salvo erro, a Sra. Ministra não respondeu, e concretamente, desde logo, em relação ao problema da taxa geral de resíduos e o seu impacto nos sistemas e na vida dos cidadãos, e também uma outra questão relativamente à preocupação de inúmeros autarcas relativamente à necessidade de investimento, desde logo para cumprir, para assegurar o cumprimento das metas na gestão dos resíduos. Em relação ao projeto Água que Une, eu tenho de insistir nesta pergunta, Sra. Ministra, é saber se estão previstos e quais transvases entre bacias hidrográficas ou mesmo regiões hidrográficas, nomeadamente entre o Tejo e o Guadiana. A questão da estação de salinização da água no Algarve, várias perguntas concretas. Qual será o custo final desta instalação? Ele, de facto, será largamente superior aos 50 milhões previstos. Quais serão os custos de funcionamento? Qual será o custo industrial da água que vai produzir? E qual é o destino e o tratamento final, nomeadamente, das salmouras rejeitadas? Áreas protegidas, Sra. Ministra, qual é o ponto de situação relativamente à restituição das direções das áreas protegidas e também das respectivas equipas técnicas e de vigilantes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto e prepara a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, começo por fazer perguntas sobre a mineração. Já aqui foi questionada no que diz respeito ao projeto em Barroso, a resposta não vai ao encontro daquilo que o LIVRE acha que deve ser, até porque a declaração de interesse público não é sequer mencionada na servidão, tal como ela foi decidida. Portanto, perguntámos que interesse é esse, mas também em relação àquilo que a Sra. Ministra disse na sua primeira intervenção, no que diz respeito às comissões de acompanhamento, o LIVRE absteve-se em relação a esse projeto, e absteve-se não porque não acha que as pessoas devem ser ouvidas, acha e achamos, mas porque não queremos que sirva para desculpabilizar um processo que até agora não tem ouvido essas pessoas. Portanto, estas comissões de acompanhamento vão existir, mas a minha pergunta é então, porquê é que não paramos o processo no Barroso, no presente, e sim, ouvimos as pessoas como elas têm reclamado ser ouvidas. Mas há também outros pedidos de prospeção de depósitos minerais em curso em Portugal, e eu destaco três, o do Revelho, o de Vinhais Bragança, e também um outro no distrito de Évora. É para dois deles, o ISNF já emitiu um parecer desfavorável, as populações têm-se mostrado contra estes processos, portanto, eu gostaria de perguntar também ao Governo qual é a sua opinião em relação a estes três e em relação aos pareceres desfavoráveis que já foram publicados. Termino com questões no que diz respeito à conservação e restauro da natureza. Já falou a Sra. Ministra também das áreas marinhas protegidas, dos 30%. Bem, há muitos especialistas que têm dito que esses 30% se calhar não são bem 30%, porque são muitas áreas que não têm o controle adequado, que não têm a monitorização adequada. Portanto, eu gostaria de perguntar, mais do que quantidade, como é que garantimos a qualidade? Portanto, como é que garantimos que estas áreas marinhas são efetivamente protegidas? Uma pergunta que não é apenas para o seu Ministério, mas se pode fazer pressão junto do Ministro dos Negócios Estrangeiros do que diz respeito à assinatura do Tratado do Alto Mar, porque é que Portugal está a ficar para trás quando outros países já o estão a assinar. Enfim, tenho aqui muitas mais perguntas, mas não tenho tempo, portanto fico por aqui. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real e prepara o Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, apesar dos esclarecimentos que nos prestou há pouco em relação à exploração do lítio, no que diz respeito a Montemor, eu não posso deixar de recordar que estamos a falar de uma área de 70% de zona protegida que vai ser ocupada com esta mineração, e isto só pode ser claramente contrário à lei do restauro da natureza e também aos compromissos que Portugal firmou, e por isso mesmo não compreendemos como é que um processo que ainda está em curso em auscultação das populações não é travado pelo Governo, porque quem tem dinheiro para vir explorar o nosso país e destruir valores naturais não pode ter uma carta verde e uma via verde para isso mesmo, sobretudo considerando os nossos compromissos e a importância que a biodiversidade tem para estas regiões, até do ponto de vista turístico. Mas queria ainda perguntar-lhe nesta segunda ronda sobre o Estatuto de Proteção do Lobo, que é algo que ainda não falámos aqui hoje, e tendo em conta o processo que ainda está em curso, porque, para além da posição que foi adotada a reboque de Ursula von der Leyen, no ponto de vista europeu e daquilo que o Governo veio dizer, que não iria afetar o Estatuto de Proteção a nível nacional, eu recordo que no próximo período do relatório ao abrigo da Convenção de Berna, que vai reavaliar aquilo que é o Estatuto de Conservação das Espécies, isto periga para que efetivamente possa haver uma redução do Estatuto de Proteção do Lobo. A Assembleia da República, por proposta do PAN, aprovou uma recomendação para que Portugal retroceda na sua posição e que esteja ao lado da manutenção do Estatuto de Preservação aqui do Lobo, até porque isto é um precedente muito perigoso para o lobo e também para outras espécies. Se olharmos para os dados que temos e para as evidências científicas, mais de 60 milhões dos ovinos que existem na União Europeia representa as causas de mortalidade por parte do lobo ibérico menos de 0,06%. Ora, isto não é causa sequer bastante para estarmos aqui a retroceder no Estatuto e pergunto-lhe por isso mesmo qual a posição que Portugal vai adotar e se está disponível para recuar naquela que foi a posição assumida. Por fim, a literacia e a formação do ponto de vista da transição climática. Isto é absolutamente fundamental, olharmos para o catálogo nacional da formação e gostaria de perceber o que é que está a ser feito para que a transição abranja também a criação de novos postos de trabalho e a formação também dos profissionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz e prepara a Sra. Deputada Ana Oliveira.
Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Uma nota para comentar o que disse o Sr. Deputado Emílio Guerreiro em relação às candidaturas do Fundo Ambiental. É um facto que estavam atrasadas quando este Governo chegou, também é um facto que elas houve um período no Governo anterior que funcionou tudo muito bem. Mas também não deixa de ser verdade que este Governo está quase há um ano em funções e o que acontece é que o problema não foi resolvido e pede-se a um Governo que governe e que resolva os problemas. E é isso que nós queremos que seja feito e é isso que tem que ser resolvido e não andar agora aqui a chover no molhado. Em relação à questão, Sr. Ministro, eu gostaria de lhe colocar duas ou três questões. Em relação àqueles concelhos, nomeadamente na minha região, na região de Viseu, que no tratamento das águas residuais não conseguiram resolver os seus problemas, como é que eles fazem isso? Vai continuar a haver dinheiro disponível para que eles possam candidatar as suas estações de tratamento de águas residuais no futuro, nomeadamente nas bacias do Dão, do Mondego, do Douro, do Paiva? Vai poder haver dinheiro para essas, para aqueles que não fizeram e que podiam ter feito, ou deviam ter feito e não o fizeram? Gostaria também de saber o ponto de situação do projeto que vinha do Governo anterior e que este Governo muito bem mantém, que é a solução para Viseu e os concelhos envolventes em parceria com as águas do Douro e Paiva, a nova barragem de Fagil, de tudo isso, qual é o ponto de situação desse projeto. E depois a Senhora Ministra disse há pouco uma coisa que fiquei surpreendido, que tem a ver com a valorização energética, falou dessa valorização energética da região centro ser feita em Lisboa e no Porto. E isto não me parece ser a valorização energética dos resíduos, ser feita nas centrais existentes em Lisboa e Porto. Se eu percebi bem ou percebi mal, ou estamos aqui a voltar a tombar o país para o litoral, e acho que com estes resíduos, desta vez vamos mesmo dar a volta ao país, porque o país é muito grande e a região centro tem 2 milhões de habitantes, e essa valorização energética fará todo o sentido termos uma central de valorização energética na região centro, que é imensa, e nós não podemos, esse resultado dessa valorização não pode vir servir para Lisboa e para o Porto e diminuir a fatura dos resíduos a essa região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira e prepara a Sra. Deputada Raquel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados, a Sra. Ministra e toda a sua equipa. A situação ambiental da Figueira da Foz tem sido motivo de grande preocupação por diversas questões. Gostaria de abordar dois temas. O primeiro já foi aqui falado hoje nesta audição, mas enquanto deputada eleita pelo Círculo Eleitoral de Coimbra e enquanto figueirense, tenho que voltar a falar sobre ele. Falo sobre a implementação e funcionamento da fábrica BioAdvance. Este assunto não é novo, a Sra. Ministra deve saber disso, mas recentemente vi uma reportagem televisiva que denunciou que esta unidade fabril estava a elaborar sem licenças, criou uma enorme instabilidade e insegurança na população. Não querendo aqui colocar desconfianças sobre a empresa e sobre a sua atividade, acho mesmo importante que este assunto seja esclarecido a bem das pessoas. Aliás, a própria Câmara Municipal da Figueira da Foz já enviou o processo da BioAdvance para a PGR, porque todos os procedimentos realizados devem ser esclarecidos e carecem de muita transparência. O processo, como a Sra. Ministra já o disse anteriormente, teve início com o governo do Partido Socialista e foi um processo que aos dias de hoje verificou-se que foi mal conduzido. Portanto, a pergunta que aqui se faz é o que falhou. Mas desde já agradecer que o facto da Sra. Ministra estar atenta a esta questão. Um outro assunto de impacto ambiental que se arrasta há demasiado tempo e que tem piorado há cerca de 20 anos a esta parte relaciona-se com uma suinicultura existente nos Carvalhais de Lavos, freguesia a sul do Conselho da Figueira da Foz. Atividade que não respeita nada nem ninguém, supostamente sobrelotada de animais, sem condições físicas e que tem provocado problemas graves, com implicações diretas na saúde pública. Um assunto demasiado complexo e que pedia uma atenção imediata da Sra. Ministra e da sua equipa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra. Não. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Raquel Ferreira e prepara a Sónia dos Reis.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu também terei que falar aqui numa questão de âmbito regional que se prende com a Biodevance. Esta unidade industrial tem vindo a ser denunciada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde em defesa da sua população. É certo que foi necessário haver uma reportagem em investigação SIC para que efetivamente este assunto tivesse um olhar mais atento. E há muita coisa para explicar, nomeadamente em relação à Câmara Municipal da Figueira da Foz, que deu ferimento ao pedido de licenciamento desta unidade industrial em 20 de dezembro de 2023, assim como esta é emitida uma licença de construção sem sequer esperar pelo parecer da AIA, da CCDR, e isto não podia ter acontecido, pois é a CCDR que é a entidade que é soberana na avaliação ambiental. Depois temos a emissão por parte da Câmara Municipal de um alvará de obras em 1 de 5 de 2024, há um pedido de legalização da alteração do projeto de arquitetura em 9 de julho de 2024, o município da Figueira da Foz reconhece o interesse municipal à Biodevance e reduz as respectivas taxas e, portanto, após todas estas denúncias efetuadas a várias entidades, veio a decisão de suspender o PINE. O PINE não é mais que um projeto de interesse nacional. Realmente foi suspenso, mas isto não resolve o problema. Não resolve o problema porquê? Porque até a par destas denúncias, e não posso deixar aqui de referir, porque já foi aqui mencionado que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz terá enviado o processo da Biodevance para o PGR, pois a Sra. Ministra já vem tarde, já peca por tardio, porque efetivamente houve várias denúncias que deram origem a um processo que neste momento se encontra em investigação no Ministério Público. Portanto, este envio para a PGR efetivamente já vem tardia. Depois dizer que o regime dos projetos PIN não isenta os municípios de exercerem o seu papel fiscalizador. E também sabemos que a CCDR agora emitiu um parecer para fechar de imediato esta unidade industrial. O certo é que ainda não fechou e, portanto, está a ser bastante nociva, bastante danosa para aquela população. E eu pergunto à Sra. Ministra o que é que tenciona fazer para, de uma vez por todas, encerrar esta unidade industrial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Sónia dos Reis e prepara o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A quem aproveito para cumprimentar, assim como cumprimento os Srs. Secretários de Estado, a Sra. Ministra e os deputados aqui presentes. E gostaria de saudar, em primeiro lugar, a Sra. Ministra pela obra de desassoreamento da Lagoa da Albufeira. É com grande satisfação que vemos que já foi anunciada para esta primavera a obra fundamental para a própria sobrevivência e sustentabilidade da Lagoa. Muito obrigada, porque de facto era uma obra, era algo que se esperava há muito tempo e que finalmente vai ser concretizado. Queria, nesse sentido, também saber qual é o estado em que se encontram, portanto, as duas lagoas, mais a sul, a Lagoa de Santo André e a Lagoa de Melides. Eu recordo que a primeira espera há várias décadas para um processo de desassoreamento, nomeadamente por veios, e também importa saber quando serão abertas as duas lagoas ao mar, mas de uma forma em que possa haver uma concertação, um diálogo franco e aberto, quer com os pescadores, quer com os orizicultores da região, que conhecem, de facto, são os melhores para poder ajudar em todo este processo, pois são os que conhecem os ciclos da lagoa e, de facto, nós queremos que sejam aberturas de sucesso e não como tem vindo a ocorrer nos últimos anos, em que tem sido, de facto, reiteradamente alvo de queixas. Finalmente, gostaria também de saber qual é o estado de situação da selagem da mina do Canal Caveira. Pronto, da última vez que nós estivemos juntas em audição, houve, de facto, a informação de que esse processo, que é esperado e que é importante para que se cele finalmente a mina do Canal Caveira devido à quantidade de substâncias tóxicas que estão a vir, portanto, para a superfície. É importante saber, de facto, quando é que esta obra acontece e é com expectativa que aguardamos que seja para breve. Muito obrigada. Já agora aproveito para dizer que não vou poder ficar para a resposta porque vou para outra audição, mas verei depois a resposta da Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva e preparo ao Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sra. Ministra, senhores deputados de Estado. Venho falar de um assunto local, tem a ver com o Conselho de Vila Real, mas também com suas consequências no âmbito nacional. O aterro sanitário gerido pela Rasinorte Norte e situado no Conselho de Vila Real atingiu já a sua capacidade de posição ao abrigo do título único ambiental emitido para a sua operação. A entidade gestora, a Rasinorte, comunicou há já bastante tempo ao município de Vila Real e à freguesia de localização deste aterro que o seu encerramento definitivo ocorreria até ao final de 24, o que não aconteceu. Atualmente, e face à capacidade existente no aterro e ao volume de resíduos que estão diariamente a ser depositados, conclui-se que a deposição de resíduos neste aterro está já bem para lá do licenciado, o que constitui uma infração grave que urge resolver e corrigir. Esta situação pode ser facilmente comprovada, ou pelo menos inferida, na sequência dos parceiros solicitados ao município de Vila Real sob a pretensão da entidade gestora de aumentar a capacidade de posição neste aterro. Assim, a pergunta que vimos fazer é para quando o encerramento definitivo deste aterro, para mais sabendo que ele está já a operar para lá daquilo que já foi licenciado. Para quando também importa que sejam executados os investimentos previstos na recuperação ambiental de todo o aterro e na instalação da estação de transferência que está prevista para o local. Temos bem consciência, Sra. Ministra, que o país está confrontado com a falta de capacidade de posição de resíduos em aterro, fruto do esgotamento próximo da capacidade nacional de posição e sabendo que muito dificilmente a estratégia nacional dos resíduos no âmbito do PERSU 2020 face aos investimentos exigidos e ao forte comprometimento exigido aos diferentes agentes, dificilmente produzirá resultados que permitam ser acomodados na capacidade de posição existente. Gostaríamos, portanto, de saber, Sra. Ministra, qual a estratégia alternativa que está a ser equacionada pelo Governo para responder a este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte e prepara ao Sr. Deputado Nelson Brito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, nós hoje, à tarde no plenário, vamos discutir uma moção de censura, que eu espero que venha a ser reprovada, e também não é improvável que nos próximos dias venhamos a discutir uma moção de confiança. Ou outra de censura, veremos como é que as coisas se conduzem. E, portanto, nós não sabemos como é que estas coisas vão andar para a frente ou para trás, e eu não me sentiria bem se esbanjasse esta oportunidade para dizer coisas que dizem respeito ao compromisso da Sra. Ministra e que eu não me sentiria bem se publicamente na Assembleia da República não tivesse a ocasião de fazer eco delas. Sra. Ministra, eu quero lhe agradecer pelo esforço extraordinário que a Sra. Ministra tem feito a favor do Algarve. Sei que, se a oportunidade persistir, a Sra. Ministra vai ter a oportunidade de concretizar muitas dessas coisas. Temos a dessalinizadora em curso, negociamos o Pumarão com a Espanha, ponto cobra um conflito de muitos e muitos anos, aumentamos em 120 milhões de euros o investimento na resiliência hídrica, na poupança de água, de modo a garantir que a região tenha recursos e sustentabilidade para os próximos 20 anos, independentemente do que se vier a passar hoje ou nos próximos dias, o essencial do compromisso político está feito e vai ser concretizado. E eu não queria desperdiçar a oportunidade de lhe transmitir isso, colocando dois aspectos que, do meu ponto de vista, são essenciais.
Sr. Deputado, está a terminar o seu tempo.
Já está.
Dois minutos.
Isto, o tempo voa nestes dias, Sr. Presidente.
Eu peço
permita-me só colocar duas questões muito simples. Rápido. A primeira prende-se com o esforço dos municípios a respeito dessa matéria. Se o Governo sente que há um esforço dirigido dos municípios no sentido de ampliar essa participação e encontrarmos uma solução final, geracional, para a questão da água no Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson Brito. e prepara o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que será a última intervenção.
Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar a Sra. Ministra, os seus secretários de Estado, os caros colegas. Dois temas, Sr. Ministro. Água, Baixo Alentejo. Em primeiro lugar, queria lhe deixar esta questão, que é o seguinte. Os planos regionais de eficiência hídrica, e no caso concreto o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Alentejo, previa, para além daquilo que é sempre o tema Alqueva, mas previa também Ribeira de Teres para reforçar o Roxo e ribeiras como a do Vascão e a Ribeira de Oeiras para reforçar novos armazenamentos. Estamos a falar de zonas críticas, Almodóvar, Mértola, zonas altamente críticas em relação àquilo que é o stress hídrico. E por outro lado também, aquilo que é o novo plano anunciado e que tarda em termos conhecimento, a água que nos une, se de alguma forma vai abraçar estes planos de eficiência hídrica e respeitá-los. E por outro lado, deixe-me dizer, e porque temos ouvido o setor ultimamente aqui na Assembleia da República, que aquilo que mais preocupa é em torno da palavra execução. E por isso é importante que quer os planos de eficiência hídrica, quer também aquilo que é o plano anunciado da água que nos une, traga para o setor a palavra execução, porque é o que efetivamente temos sentido. Sra. Ministra, num segundo plano, setor mineiro, e queria-lhe deixar aqui um outro ponto de vista, que é o seguinte, e deixo-lhe logo a pergunta. O Ministério do Ambiente e este Governo quer novas minas em Portugal, porque temos que ter, desde logo, atenção a duas coisas. O setor sente, e eu conheço, e modéstia à parte, o setor e dialogo muitas vezes com o setor mineiro, e sente uma ausência total de estratégia em relação àquilo que é a visão do setor mineiro. Aliás, tivemos a substituição há muito pouco tempo da Sra. Secretária de Estado, que era do setor em termos de formação. Bem-vindo o novo Secretário de Estado. E, Sra. Ministra, não lhe posso deixar de dizer três características que não poderemos deixar de ter sem hipocrisias para analisar este setor. As condições ambientais e condições laborais em que o setor mineiro é explorado no mundo são melhores que na Europa e em Portugal, têm mais tratamento, têm mais cuidado ambiental, cuidam mais dos aspectos laborais, deixo essa interrogação. A outra é que um recurso natural explorado não é no nosso quintal, não é em Portugal, não é na Europa, um recurso natural é explorado no mundo. E por isso qualquer recurso natural que falemos está a ser explorado no mundo e Portugal não pode ter essa insensibilidade. Deixar só a última visão, não é à toa que hoje temos um acordo de paz que marca a agenda do mundo entre os Estados Unidos e a Ucrânia e nós sabemos o que é que está em causa. É precisamente o setor mineiro e Portugal e a Europa não podem ser insensíveis àquilo que é a visão estratégica que hoje acompanha o mundo. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Para a última intervenção, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Sra. Ministra, eu tenho visto em cima a atitude absolutamente honesta em relação à forma como tem desempenhado o cargo até ao momento. Mas devo dizer-lhe que, no que concerne ao projeto da barragem do Pisão, a forma como o Governo lhe deixou nas mãos um problema em relação ao mecanismo de financiamento da barragem é absolutamente dramático. A primeira questão é, Sra. Ministra, que no dia 30 de setembro de 2024, o Conselho da União Europeia publicou aquilo que era a avaliação ao Plano de Recuperação e Resiliência Português. Ou seja, uma avaliação àquilo que tinha sido feito pelo Governo do PSD. E, de facto, em nenhuma recomendação do Conselho se dava nota de que alguns investimentos, ou nomeadamente o projeto do Pisão, estava em cumprimento. Aliás, dos três marcos de desembolso do projeto, dois deles estavam absolutamente cumpridos. Eu acho que foi absolutamente insensato conseguir fazer uma anulação de um projeto desta natureza do Plano de Recuperação e Resiliência e, de facto, admitir um ano e meio antes do projeto chegar ao seu termo que ele não era cumprido. No entanto, Sra. Ministra já aqui assumiu que são 40 milhões de euros que o Ministério do Ambiente vai dar ao projeto da barragem do Pisão. Aquilo que lhe pergunto é, em que eixo do organismo intermédio esse financiamento vai ser introduzido? Em que eixo, Sra. Ministra, do programa do PO Regional, não é PO Regional, mas em que eixo vão financiar este mecanismo? E, de facto, se me permite ainda dizer, de que forma vamos conseguir complementar aquilo que são os mais de 100 milhões de euros que faltam para financiar o projeto na sua totalidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos as questões da segunda ronda. Foram 15 intervenções, sabendo que a Sra. Ministra tem agora igual tempo para poder responder. Tem um tempo máximo de 30 minutos para poder responder a todas as questões que foram levantadas. Até 30 minutos. 15 vezes 2.
Muito obrigada. Eu queria fazer aqui uma correção, porque fui, de certo modo, mal informada pelos serviços. A universidade que existiu nas janelas e que foi substituída pelo técnico foi a Universidade do Minho, não foi a Universidade Nova, portanto, para que fique claro. Agora, começar aqui a responder aos senhores deputados. Senhor deputado Pedro Vaz, a campanha dos resíduos, as campanhas específicas continuam, como sempre foram, financiadas pelas entidades gestoras. Mas esta campanha maior, que é uma campanha grande, dos resíduos, está no Programa Operacional Sustentável, no Pacto 2030. E já estava do anterior governo, portanto, nós continuámos a execução. Bem, porque nós precisamos de uma campanha, de certo modo, holística, que tenha todas as componentes e que seja de nível regional e nacional, e isso só se consegue com um financiamento único e gerido a nível do governo. Depois, em relação a workshops com sociedades de advogados da EMER, eu não tenho conhecimento, irei perguntar, não vejo o problema, mas irei ver o que é que se passou. A EMER tem o seu presidente e tem a sua independência e está a fazer um bom trabalho, mas irei ver o que é que se passa em relação a esta questão. O senhor deputado Emílio Guerreiro, a questão, muito obrigado pelas suas palavras em relação à Agência do Clima, os ganhos com a Agência do Clima comparado com a situação que tínhamos anteriormente. Nós tínhamos uma situação em que a gestão destes fundos estava, de certo modo, diluída em todos os trabalhos que a Secretaria-Geral tinha. Neste momento temos uma equipa dedicada à execução destes fundos e vamos ter, para já, uma maior simplificação dos processos, depois uma previsibilidade, vamos fazer calendário, como se faz nos outros fundos, quer dizer, no princípio do ano sabermos o que é que vai abrir durante este ano, temos um calendário, temos uma previsão de quando é que o tempo máximo de avaliação dos concursos, termos uma bolsa de avaliadores, termos de uma forma sistemática a publicação de todos os resultados. Já eram publicados até aqui, mas não era de uma forma tão sistemática como vamos ter. Vamos ter agora aqui uma agência, como funcionam as outras agências que gerem outros fundos europeus, portanto, e nacionais, e portanto um conjunto de pessoas dedicado só a isto. Tivemos vários deputados novamente a perguntar sobre a BioAdvance. Luís Paulo Fernandes, Raquel Ferreira e penso que Ana Oliveira. Pronto, o que é que se passa? Nós não tratamos isto de ânimo leve, aliás, o PIN foi retirado, há um processo na Procuradoria e há um processo contra a Ordem Nacional do IGAMAOT, da inspeção. Portanto, atuámos em todas as frentes que podíamos atuar. Nós temos que cumprir a lei, nós não podemos, por ser um ministério, entrar por uma empresa privada e fechá-la. Portanto, temos que fazer inspeção, procuradoria, retirar todos os benefícios e cumprir a lei. Portanto, não temos outro mecanismo para... estão todos acionados. Senhora deputada Joana Cordeiro, o sistema de depósito e reembolso, nós, quando chegámos, estava por fazer, portanto já vinha algum atraso por trás, já tinha sido prometido em 22, 23, portanto em 24, penso que foi a primeira ação que eu tive no governo, porque tivemos que mudar o Unilex, o sistema demora 18 meses a partir da operacionalização após a licença e a entrada em operação está prevista no princípio de 26. Portanto, agora está praticamente da parte dos operadores e, portanto, o nosso foi feito, foi logo a primeira ação que fizemos. Eu penso que nós entrámos em abril, fizemos isto ainda durante o mês de abril e em maio ficou feita a mudança do Unilex. O senhor deputado Alfredo Maia, o TGR, nós temos uma nova metodologia para o cálculo em que será devolvido parte do valor do TGR aos municípios que cumprem. Portanto, vamos aqui premiar quem cumpre. Água que une. O senhor deputado falou em transvases. Nós, na nossa hierarquia de projetos, temos, depois da eficiência da reutilização, da otimização do que existe, temos a resiliência dos sistemas. Mas preferimos sempre que possível fazer pequenas ligações. Aquelas grandes ligações norte a sul, não tem para já financiamento muito alto, depois impactos ambientais muito significativos, que deveremos evitar. Agora, Portugal já tem várias ligações. O Alqueva está ligado a Monte da Rocha, está ligado ao Sado, portanto, há já várias ligações e que são muito úteis. E esse tipo de ligações, como irão ver na Água que Une, consideraremos, o Sado e o Mira, irão estar no nosso plano da Água que Une. Depois, o deputado Jorge Pinto, a questão de votaram abstenção nesta comissão, porque ela não pode ser uma desculpa e não vai ser uma desculpa. Esta é uma comissão, é uma recomendação aqui do Parlamento e é algo que já foi feito, que geralmente a APA faz para os grandes projetos. Existe uma para o aeroporto, portanto, há uma comissão de acompanhamento de grandes projetos, há uma comissão que chama-se Comissão Ambiental e, na verdade, estes são projetos com impacto e, portanto, será feita também esta comissão. Assinatura do Tratado de Alto Mar, está tudo pronto para que, portanto, vai a Conselho de Ministros, eu penso que em breve, e depois virá à Assembleia da República, é da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas está bem encaminhado para ser rápido, porque, na verdade, a questão dos oceanos é uma prioridade para o nosso país. Áreas protegidas, qualidade e quantidade, e tem toda a razão, há uma, por exemplo, nas zonas terrestres, nós temos uma, até o próprio objetivo dos 30%, é 30% de áreas protegidas e 10% de áreas com uma grande proteção. Portanto, há vários graus de proteção. E nós temos que cumprir não só o valor geral, como esses diversos graus de proteção. E há mesmo grau de proteção que nem se pode lá entrar, não é? Isso acontece tanto nas áreas terrestres como nas áreas marinhas. E, por exemplo, agora na área da proteção, e estive no lançamento da área protegida dos Açores, que foi um grande feito e um grande evento, está o mapa com as áreas protegidas e as áreas que são muito protegidas e nas áreas que não se pode mesmo entrar. Portanto, há várias áreas e várias percentagens que se tem que ter atenção. A senhora deputada Inês Sousa Real, a questão do lobo, nós não baixámos a proteção do lobo, aliás, temos em circulação para entrar em Conselho de Ministros a continuação da proteção do lobo, vamos ter o projeto Alcateia, que continua a financiar as questões da proteção do lobo. A nossa posição a nível europeu foi de solidariedade com alguns países europeus que têm uma situação completamente diferente da nossa. A senhora deputada também perguntou, e alguns dos deputados não perguntaram tão diretamente, mas deram a entender, porque é que não paramos os projetos de mineração. Ora, um projeto não se para se não houver uma razão, se houver uma razão legal, se não tiver se os projetos têm, vêm do passado, com todas as autorizações, muitos deles até com atribuição de PIN, há investimento, portanto, não há, o governo não pode, porque não gosta daquele projeto, parar, não. Se houver razões, ou de tribunal, ou que necessitem da interferência da nossa inspeção, é um caso, mas se não se acontecer isso, nós temos que respeitar e continuar a dar as condições para que os projetos se desenvolvam. A literacia, também da senhora deputada Inês Sousa Real, literacia, nós temos um programa de formação ambiental impacto pelo fundo ambiental que já vem de trás e que continua e que teve um aumento e, portanto, é uma das prioridades. Senhor deputado José Rui Cruz falou nos atrasos do fundo ambiental e eu queria dizer que, como eu já expliquei no princípio, o nosso problema no fundo ambiental foi essencialmente as janelas. Os outros, o fundo ambiental executou, e é preciso ter, até porque a equipa e o senhor diretor do fundo ambiental acabaram agora as suas funções, é preciso ter o reconhecimento que executaram 1.000 milhões de euros em 24 e de projetos muito complexos com uma grande pressão. Portanto, o atraso foi essencialmente foi no tal dito janelas, mas há dezenas de outros programas que foram executados e foram bem executados e, portanto, há aqui também uma palavra que se deve deixar ao esforço que foi feito e sem a estrutura dedicada que foi feito pelas pessoas que tiveram até agora no fundo ambiental e, nomeadamente, o diretor. Viseu. Águas residuais, onde é que há financiamento? Houve uma decisão na arquitetura destes fundos, deste período até 2030, que estas prioridades estavam no PO regional. E, portanto, esta prioridade está no PO regional. Depois, a questão das águas de Douro e Paiva, está feito o decreto-lei para a fusão nas águas de Douro e Paiva de toda aquela região, Viseu, Mangualde, que já está em circulação, não sei se já foi secretário de Estado, já foi, pronto. E, portanto, mas está já em circulação, será aprovado rapidamente. A barragem de Fagil dá cofinanciamento no PO Centro, e, portanto, já foi anunciada. Aliás, era uma condição para alguns, principalmente Mangualde, entrar neste conjunto de adesão às águas de Douro e Paiva, que a barragem de Fagil fosse construída, e ela é, na verdade, uma necessidade para toda aquela região. Depois, valorização energética de Lisboa e Porto e a região centro. Eu falei na valorização energética Lisboa e Porto, porque é a mais imediata, já existe, é um aumento de capacidade. Se olharmos para a situação do país, é notório que precisamos de uma outra instalação de valorização energética, uma no centro e outra no sul. Agora, eu não quis estar aqui já a adiantar muito, porque vamos ver, principalmente a do sul, como é que... quem paga e onde é que se faz. A senhora deputada Ana Oliveira, Biodevance, já falei. A questão da erosão costeira da Figueira da Foz, não sei se perguntaram, mas já agora. A erosão foi aprovada na resolução do Conselho de Ministros e já está a avançar. O projeto de injeção de areia das praias à volta da Figueira da Foz no valor de 27 milhões. É o maior projeto de proteção do litoral, é este exatamente da Figueira da Foz. E mais da Figueira da Foz, não é a erosão costeira, mas mais um projeto que nós tomámos a responsabilidade, que estava no PRR e saiu, que é a ponte pedonal e ciclável, 7,8 milhões, que também vem, essa vem para o fundo ambiental, mas é muito faseada e, portanto, este ano é só 1 milhão. Senhor deputado Raquel Ferreira, também bioadvance, mas eu também já respondi, mas houve aqui uma frase que a senhora deputada disse, que só reagimos depois da reportagem da SIC. Ora, já temos uma contraordenação da IGAMAOT, já retirámos o PIN, portanto, reagimos muito antes de... Ah,
graças a Deus.
Só sempre.
Pois, chamou de continuar, Sr. Ministro. Pois, chamou de continuar.
Sónia Reis. A senhora deputada Sónia Reis. A Lagoa de Santo André e Melides, a data que a APA tem previsto para iniciar o processo é 28 de março. Portanto, abertura de concurso e portanto, finalmente vamos ter também este resolvido. Agora, a selagem das minas de Canal Caveira, portanto, também está nos nossos planos, está a ser tratado pela EDM. Há também um pequeno cofinanciamento do PO Alentejo, mas o PO Alentejo tem várias minas a quem acudir. E, portanto, este projeto é um projeto com cerca de 7,25 milhões de euros e com a duração de 2 anos e meio. O Sr. Deputado Carlos Silva, o aterro de Vila Real, que está cheio, como alguns outros, nós, nesta estratégia dos resíduos, que também já está pronta, vamos ter que aumentar a vida de alguns aterros, aumentando a capacidade ou com uma nova célula ou com o aumento da capacidade, o aumento da cota. Não sei exatamente se é o caso deste, mas avaliámos um a um, que já está no relatório, e, portanto, vai ter que ser feito para algum. Também a partilha de instalações, portanto, numa situação de emergência. O Sr. Deputado Cristóvão Norte queria agradecer muito as palavras e dizer que os municípios aderiram. O Sr. Deputado vai ver na televisão ou no computador. Os municípios aderiram e foram parceiros essenciais de tudo o que se fez no Algarve em várias frentes. Uma, na poupança. Portanto, o Algarve deu uma lição ao resto do país como é possível poupar água, e houve uma poupança grande na agricultura, no turismo e também nos municípios. Não de igual forma em todos, não é? Há municípios que se portaram muito melhor do que outros, mas pronto. E também eram os municípios com mais turismo tiveram mais dificuldade. E a outra vertente em que os municípios foram muito importantes foi no empenhamento de fazer as obras para as perdas, reduzir as perdas. Portanto, houve execução do PRR, 44 milhões de euros para as perdas, para reduzir as perdas de água no Algarve. Senhor Deputado Nelson Brito, água no Baixo Alentejo, os planos regionais de eficiência, as componentes dos planos regionais de eficiência hídrica, tanto do Baixo Alentejo como de outros, vão estar incluídos na água que une. Ela será anunciada, mas em relação ao Alentejo posso aqui já avançar que temos consideramos as ribeiras de Tejo e Cobres, Carreiras, também temos e esse já foi anunciado, um ITI da água e ecossistemas de paisagem do Alentejo e Algarve no valor de 50 milhões para o Rio Vascão e para o Rio Seixo, além do que eu já disse aqui da ligação Roxo Santa Clara. Hã? Sim, Roxo Rocha Santa Clara. E depois, se possível, novamente à Bravura, mas aí vamos ver, porque há uma montanha no meio. Setor mineiro. O nosso Ministério tem uma visão para o setor mineiro, aliás, há muito em linha com o grupo europeu e com a comunicação europeia das matérias críticas-primas, é essencial para a competitividade da Europa. E temos um grupo de trabalho, um plano de ação, e estamos a prestar muita atenção a este setor. É um setor que tem, em determinadas áreas, nomeadamente em relação ao lítio, muita resistência do ponto de vista da população. Felizmente, noutras áreas, como é o caso do cobre, isso não é assim. Temos uma grande aceitação por parte da população, mas é um setor prioritário e que terá, com certeza, todo o acompanhamento do Ministério. Senhor Deputado, a última pergunta do Senhor Deputado Ricardo Pinheiro, barragem do Pisão. Ele vai estar, era um empréstimo, portanto não estava em parte nenhuma sem ser de empréstimo, que tinha que ser depois pago pelo BOE, não é? Ele agora vai ter o financiamento de 40% no PO sustentável, o PAX, nas linhas que é resiliência hídrica, penso eu que é assim que se chama, e, portanto, a Comissão pôs sempre muitos entraves, penso que até no tempo da negociação inicial pôs vários entraves e eu penso que aproveitou para continuar a pôr entraves e não quis este projeto no PRR. Nós fizemos tudo para o salvar e conseguimos e está em melhor posição do que estava, porque só tinha empréstimos, agora tem pelo menos parte a fundo perdido e o resto será como era antigamente, empréstimos depois têm que ser financiados por orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos assim por concluída a nossa audição regimental. Agradeço muito a disponibilidade e a colaboração de todos os membros do Governo presentes. E desejo aos seus deputados também bons trabalhos parlamentares para a parte da tarde. Muito obrigado.